boa tarde. Na repetição do julgamento do caso de insolvência da antiga empresa municipal Azores Parque, em São Miguel, entra hoje nas alegações finais, depois do Tribunal da Relação de Lisboa ter anulado a sentença do primeiro julgamento. As alegações finais deste processo têm lugar no Tribunal Judicial de Ponta Delgada, com a intervenção do Ministério Público, seguindo-se as intervenções das defesas. Este caso diz respeito à alienação da Azores Parque, uma empresa municipal de Ponta Delgada, que visava a promoção e desenvolvimento urbanístico e imobiliário de parques empresariais. O caso já tinha sido julgado, mas voltou aos tribunais em novembro de 2022, depois do Tribunal da Relação de Lisboa ter decidido julgar procedente o recurso interposto pela advogada de defesa de Carlos Silveira, administrador de direito da Azores Parque e um dos dois condenados no processo, determinando a citação de Rui Cordeiro, ex-presidente do Santa Clara, e a sua afetação no incidente de insolvência culposa. No primeiro julgamento, o ex-presidente do Santa Clara foi ouvido na condição de testemunha. Na sentença de primeira instância, o tribunal concluiu o caráter culposo da insolvência da Azores Parque, com afetação pessoal de Carlos Silveira e Khaled Saleh, também antigo administrador da empresa. À data dos factos, em 2019, a presidência da Câmara Municipal de Ponta Delgada era ocupada pelo atual presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro. A sentença de primeira instância, proferida a 19 de abril de 2021, ilibou Bolieiro, a antiga presidente da Câmara Municipal, Maria José Duarte, e Humberto Melo, que era então vice-presidente da autarquia de insolvência culposa. A venda da empresa foi aprovada em Assembleia Municipal em novembro de 2018 e oficializada em março de 2019, altura em que a Sociedade Comercial Alixir Capital comprou 102 mil ações com valor nominal de 5 euros cada, fazendo um total de 510 mil euros, mas que foram adquiridas por 500 euros. Em 8 meses, Azores Parque alienou vários imóveis por 705 mil euros, mas retirou todo o dinheiro das contas bancárias antes de ser declarada insolvente. O Comando Regional dos Açores, através da Esquadra de Investigação Criminal de Ponta Delgada, deteve um homem de 23 anos com antecedentes criminais, fortemente indiciado da prática de vários roubos na cidade de Ponta Delgada. Segundo um comunicado, os investigadores da PSP desenvolveram um conjunto de diligências que permitiram a recolha de prova que aponta para que este suspeito seja o autor de 3 furtos qualificados por ele praticados no interior de estabelecimentos comerciais. O suspeito atuava sozinho durante a noite, selecionando estabelecimentos situados em locais sem movimentação de pessoas. Introduzia-se nos estabelecimentos através de arrombamento de portas e janelas e atuava direcionado exclusivamente ao furto de quantias monetárias. Face ao perigo que o arguido representava de continuar a praticar crimes, a PSP decidiu pela sua detenção com recurso à modalidade processual de fora de flagrante delito emitido por autoridade policial. A Esquadra de Investigação Criminal adianta que este arguido é suspeito da prática de outros crimes da mesma natureza, sujeito que foi no dia seguinte, primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Ponta Delgada. O juiz determinou que o mesmo aguardasse em prisão preventiva.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O líder do PS Açores, Vasco Cordeiro, criticou a existência de inércias e inoperâncias nos programas criados pelo Governo Regional de Coligação para apoiar as famílias e as empresas devido ao aumento da inflação. O dirigente socialista falava no final de uma reunião do Secretariado Regional do Partido que decorreu este fim de semana em Ponta Delgada, acrescentando que os socialistas açorianos gostariam que houvesse um esforço acrescido da parte do Executivo para ultrapassar estas mesmas inoperâncias.
Não me refiro apenas à questão dos pagamentos, de apoios e de frações, mas respostas mais atempadas às empresas. Isso parece-me fundamental. A criação de apoios que sejam eficazes. O que é que eu quero dizer com isso? De apoios em relação aos quais as famílias possam efetivamente recorrer a eles e eles façam a diferença.
Vasco Cordeiro lamentou também que o executivo de direita nos Açores não esteja a conseguir aproveitar todos os fundos comunitários que estão à sua disposição.
Preocupa-nos muito que o próprio governo regional já lance a questão de, bem, talvez a região vá perder, não tenha condições para executar todos os fundos comunitários. Eu acho que isso não pode acontecer. O Governo Regional deve fazer tudo o que puder, tudo o que estiver ao seu alcance, porque este dinheiro é muito importante para a região. Não faz sentido perder esses recursos.
O líder do PS Açores alertou ainda para a falta de equilíbrio das finanças públicas regionais devido ao agravamento do déficit e da dívida pública regional. O primeiro presidente do Governo Regional dos Açores, Mota Amaral, avisou que o centralismo não dorme e está sempre à espera para restabelecer o jugo antigo, defendendo a autonomia de organizar livremente o caminho da região.
O centralismo não dorme e está sempre à espreita da oportunidade para restabelecer o jugo antigo. Temos de estar sempre dispostos a lutar pelos nossos ideais e pelos interesses do povo açoriano, pois se não fizermos, ninguém por nós irá fazer.
No dia em que completou 80 anos, João Bosco Mota Amaral falava em Ponta Delgada num almoço de aniversário, que foi uma grande partida, pois estava preparado para festejar com a família os 78 anos, cumprindo a recomendação de andar para trás na idade, é nas suas palavras. No almoço com familiares, amigos e militantes sociais-democratas, Mota Amaral confessou ter perguntado recentemente a amigos próximos se devia, agora que faz 80 anos, dedicar-se a escrever as suas memórias, calando outras formas de intervenção política. Por sua vez, o líder do PSD Açores afirmou que as raízes inspiradoras de João Bosco Mota Amaral dão às novas gerações melhores condições para dar continuidade ao projeto autonómico da região.
Os tempos são outros, mas com raízes tão inspiradoras como estas, eu estou convencido que as novas gerações têm melhores condições para dar continuidade a este projeto revolucionário, democrático e autonómico que o Dr. Mota Amaral realizou.
Também o Presidente da República elogiou Mota Amaral com um amigo muito fiel e um dos pais da pátria, agradecendo-lhe o que fez por Portugal e pela autonomia dos Açores.
A autonomia dos Açores foi o que foi, é o que é, será o que será, porque ele a definiu em primeiro lugar. E a seguir virou-se novamente, não para o continente, mas para o Estado português como um todo, e foi um excepcional Presidente da Assembleia da República.
Na mensagem de vídeo gravada para ser projetada no almoço de aniversário, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou reconhecimento pela curiosidade intelectual e humana ilimitada de Mota Amaral.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Ilha de São Miguel recebe a partir de hoje o exercício militar Cachalote 2023, levado a cabo pela Zona Militar dos Açores. A iniciativa insere-se no plano de treino operacional dos seus militares, visando a preparação do cumprimento de missões. Em entrevista à Atlântida, o Coronel Cunha frisa que o principal objetivo deste exercício é testar a capacidade das unidades da Zona Militar.
Exercitar aquilo que é o emprego das unidades da Zona Militar dos Açores, não apenas na execução das operações, mas no seu planeamento, nomeadamente as operações de estabilização e, além disso, dentro daquilo que é o plano de treino operacional, prepararmos as forças também aqui da Zona Militar dos Açores para participar em exercícios de nível exército, como é o caso do exercício Orion, que irá decorrer em maio.
Até sexta-feira estarão no terreno 160 militares de unidades da Zona Militar, nomeadamente dos regimentos de guarnição número 1 e número 2 e a unidade de apoio do quartel-general da Zona Militar, que integram a componente terrestre do Sistema de Forças Nacional. O exercício será executado em duas freguesias do Conselho de Ponta Delgada e uma do Conselho da Lagoa.
Este exercício será executado essencialmente em dois conselhos, que é o Conselho de Ponta Delgada e o Conselho da Lagoa, e em Ponta Delgada, em particular nas freguesias de Rifes e Seixas de Cima, e já no Conselho da Lagoa, em particular na freguesia de Santa Cruz, em concreto no lugar dos Remédios. Agora, como é óbvio, nós, para movimentarmos as nossas forças entre aqui os Arrifes, por exemplo, e o lugar dos remédios, iremos passar por outras freguesias, certamente, entre estes dois concelhos. Mas em termos de locais em que nós iremos atuar com maior vimência, serão efetivamente estas freguesias que eu referi.
No exercício Cachalote 2023 participam então 160 militares, apoiados por 11 viaturas, uma ambulância e um atrelado de cozinha de campanha. A zona militar alerta a população nas áreas onde decorrem os exercícios, mas sublinha que esta atividade militar não constitui qualquer perigo.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, a equipa de voleibol da Fonte do Bastardo recebeu e venceu o Benfica no primeiro jogo da final elite da Liga Unasseguros. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
A equipa de voleibol masculina da Fonte do Bastardo entrou a ganhar na final da divisão elite em voleibol masculino. Jogo disputado ontem no Complexo Esportivo da Escola Secundária Vitorino Nemésio e vitória por 3-7-2 para a equipa da Fonte do Bastardo frente ao Benfica. Depois de se encontrar a perder por 2-7-0, primeiro set 22-25, o segundo 18-25, eis que surge a recuperação épica da equipa da Fonte do Bastardo, vencendo por 25-21, 25-21 e o quinto set por 15-12. Parte então em vantagem agora para dois jogos que vão ser disputados na casa do Benfica. No final da partida, Nuno Abrantes, treinador da equipa da Fonte do Bastardo, enalteceu a capacidade de sacrifício dos seus atletas e também acredita que é possível ganhar na Luz.
Acreditamos que é possível vencer na Luz. Será difícil, temos que fazer um jogo perfeito, mas vamos preparar para isso. É algo que nos caracteriza, esta alma e esta entrega e o coração que eles têm, somente em momentos em que estão quase encostados à parede. Têm uma capacidade de superação muito grande e as coisas acabaram por nos fluir, muito fruto disso. O público incrível que cá esteve hoje ajudou, foi um momento fantástico. O jogo foi muito bom. O segundo set nós caímos um bocado face, não sabemos lidar com uma outra situação e entregámos um bocadinho e nisso o Benfica teve muito mais consistente ao longo do jogo todo. Aquele primeiro, nós entramos muito fortes no primeiro set, e o Benfica conseguiu aguentar e na parte final acabou por virar e se calhar foi, o segundo set foi um bocadinho a ressaca disso, mas o jogo foi muito bem disputado.
Nuno Abrantes, treinador de voleibol da equipa da Fonte do Bastardo, que venceu então o primeiro jogo da final por 3-7-2 frente à equipa do Benfica.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.